Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, à espera de informações que vêm lá dos Estados Unidos, informações da Bolsa de Chicago. Foi um dia positivo aí para a soja hoje, preços subindo 11, 12 pontos nos principais vencimentos, o milho encerrando aí perto do 0 a 0 e o trigo perdendo aí em torno de 8 pontos nos principais vencimentos. A gente vai entender essa movimentação da soja e principalmente saber se é uma nova tendência, o mercado está tomando fôlego para retomar o seu rumo de alta ou não, se, enfim, é só um ajuste, é só um momento que a gente precisa ficar atento para onde que esse preço pode ir daqui para frente. Quem nos ajuda com esse mercado é o Ginaldo de Souza, Laboro Corretora, que já está aqui comigo no telão. Seja bem-vindo, meu amigo Ginaldo. Conta pra gente o que que você viu lá em Chicago hoje, o que que justifica essa movimentação positiva de hoje. É uma nova tendência para os preços ou ainda não, Ginaldo?
Alex, boa tarde, amigos dos Notícias Agrícolas. Ainda não, Alex. Essa correção de hoje é meramente técnica, é uma reversão técnica, vamos chamar assim. O mercado está sobrevendido, os fundos de investimento vendidos, os index funds vem liquidando posições compradas. Você sabe que os index só trabalham com posição comprada e só pode depois sair das posições vendendo. Mas a verdade é que hoje essa reversão aí que chegou a subir 16 a 700 e devolveu um pouquinho no final, essa é meramente técnica. O mercado testou, vamos falar do contrato agosto, que é o gráfico que nós temos trabalhado. Esse gráfico tinha um objetivo de 8 e 10, veio testar, testou e reagiu. É meramente técnica, o Alex. Eu não vejo em nenhum momento hoje alguém comprando pela possibilidade do mercado vir a subir. Um fato é, nós hoje de manhã até chamamos a atenção. É muito perigoso ficar vendido nesses níveis. Eu não ficaria vendido até porque nós temos expectativas de que possa haver uma conversa, ou seja, um diálogo entre os chineses e americanos aí nos próximos dias. E para esse assunto, eu preciso de um espaço para explicar o que está acontecendo. Mas é bem técnico, Alex.
Muito bem. Você citou aí, então, essa questão do acordo entre China e Estados Unidos. Você acredita nele, Ginaldo?
Veja bem, os chineses entraram na Organização Mundial do Comércio contra os americanos. E hoje o Trump simplesmente largou os cachorros e entrou na Organização Mundial do Comércio contra a China, Europa, de um modo geral, a União Europeia, Rússia, Canadá, México, inclusive a Turquia, por causa das retaliações sobre o aço. Agora, nós sabemos também que o Trump é temperamental e ele pode mudar de ideia. Nós vimos ele mudando de ideia agora nessa reunião lá que teve aí na última semana, e inclusive na própria Inglaterra, quando declarou que não falou da ministra, etc. Ele muda muito o comportamento dele. Então eu acho que o Trump vai precisar também de ajuda dos chineses para resolver algumas questões que ele quer resolver. Isto para ele é muito importante, que é o caso da Coreia do Norte, eu me refiro. E os chineses podem ajudar, sem dúvida nenhuma, juntamente com o presidente da Coreia do Sul. Então, comenta-se que, possivelmente, os dois presidentes podem sentar. Agora, ele fez a parte dele hoje entrando na organização da OMC contra as retaliações. Mas eu creio que eles vão ter que se ajustar mais cedo ou mais tarde. Não exatamente agora, nos próximos 10 dias, mas vão ter que se ajustar, Alex. Aliás, os chineses não precisam comprar soja americana nesse período. Aliás, basicamente nunca compraram. Vão seguir comprando no Brasil, pagando esses prêmios loucos, prêmios de 250, que já é quase igual, como eu falei na última entrevista, quase igual ao imposto que a China está cobrando.
Ou seja, a China está ainda comprando forte no Brasil, está aumentando os prêmios e isso já está tornando a soja americana competitiva mesmo com o imposto. É isso que você está dizendo, Ginaldo?
Mesmo com o imposto, se você fizer uma conta, se você pegar 8 dólares e pouco e colocar 250 pontos em cima do contrato de setembro, você tem basicamente o mesmo imposto sobre a soja americana em Chicago, que é 8, 8 e pouco, e colocar 25% no destino, ou seja, na China, vai dar basicamente a mesma coisa, 24%, 23,5%, depende do prêmio diariamente. Então, tem esse detalhe também, o prêmio brasileiro, ele vai ter um fator inibidor que é a questão da igualdade em termos de prêmio, em termos de preço. Claro que os chineses precisam seguir comprando no Brasil, porque eles não vão querer comprar enquanto não fizerem um acordo com os americanos. Por outro lado, o Brasil vai deixar de vender soja para a Europa, para o Oriente Médio, para outros países, porque aqui, entre nós, e falando em público, nós sabemos perfeitamente que só um louco vai pagar soja de 250 se pode comprar nos Estados Unidos a 60. Então, esses países que são clientes habituais brasileiros, eles vão sair naturalmente do Brasil, o que vai sobrar mais soja no Brasil para exportar para a China.
Marlon Paniagua, de São Paulo, pergunta para você: com essa aproximação do Trump com o Putin, qual seria a possibilidade de uma retomada de comercialização de soja novamente entre Estados Unidos e Rússia, utilizando o modelo clearing, compensação entre os dois países, Ginaldo?
Eu vejo que se isso acontecer, Marlon, isso vai acontecer para a safra nova. Safra velha não, porque os chineses até nem estão comprando lá, como de fato, historicamente, nunca compram nos Estados Unidos nessa época. Não seguir comprando no Brasil, mas essa questão de fazer compensação com clearing, isso é perfeitamente factível, compensar uma coisa com a outra. Agora, conhecendo a teimosia do Trump, ele vai seguir nesse termo de comercialização? Eu acho que não. Mas lá na frente é outra história. Eles podem fazer um acordo. Esses 200 bilhões que ele ameaçou, que colocou, na realidade, só que não entrou em vigor ainda, com 10% de impostos, ele pode arrefecer isso um pouco, reduzir um pouco e trabalhar com, vamos dizer, com níveis inferiores e fazer uma compensação com os chineses. Mas isso é uma coisa que não é do dia para a noite, não é nos próximos 10 dias, mesmo porque os chineses pouco estão interessados nesse momento em comprar soja americana. Aliás, eles gostariam muito de comprar, com essa diferença de preço, gostariam muito de comprar. Mas não vão dar o braço a torcer, mesmo com os preços equivalentes, basicamente, não vão dar o braço a torcer, Malu.
Muito bem. Ginaldo, com relação então à tendência em Chicago, ainda é de pressão sobre os preços?
Vamos falar, inverter a situação. Vamos dizer que neste momento não temos nada, absolutamente nada autista capaz de reverter a tendência. Só que os preços em Chicago estão tão baixos em relação à soja, o milho e trigo que não vale a pena. Eu não arriscaria. Se você dissesse assim, Ginaldo, você venderia Chicago hoje, ficaria short em Chicago? Não, absolutamente não. Mesmo sabendo que pode cair um pouco mais. Mas os preços estão muito baixos e só para profissionais como os fundos que podem fazer esse tipo de pressão em Chicago. Eu acho que nem o próprio fazendeiro americano vai querer vender nesses níveis.
Agora, e o clima, Ginaldo? Qual é a força que ele tem hoje sobre direcionamento lá em Chicago?
Sobre a questão do clima, nós temos aí trabalhado e analisado profundamente essas questões climáticas. O mês de junho foi muito seco no meio oeste americano, com temperaturas na faixa dos 35 e até 40 graus em estados como Texas, Oklahoma, Kansas. Então, toda essa parte ali está tendo um certo déficit hídrico. Por exemplo, o próprio Missouri. Então, nós estamos encontrando aí uma certa redução na produtividade. Quando se falava no índice de produtividade do milho batendo a casa dos 180, e que estava previsto pelo USDA 174 por aí, é muito provável que esse índice, se as chuvas continuarem caindo esporadicamente, e chuvas esparsas no meio oeste, é muito provável que esse alto índice de produtividade não venha mais. A mesma coisa para a soja. Nós mesmos falávamos que a soja possivelmente alcançaria este ano um yield, uma produtividade de 51. Já não creio mais nisso. Mas também, nesse exato momento, não dá para você dizer que a produtividade não seja pelo menos igual ou superior ao índice que o USDA está prevendo, que é de 48,5 bochos por acre. Então, eu creio que o clima está fazendo uma pequena diferença e o milho está na fase de polinização. Essa fase é muito importante para o milho, assim como agosto vai ser muito importante para a soja. Está dependendo de clima. Se o clima se normalizar e não piorar, vamos dizer assim, a safra será uma safra no mínimo cheia, não aquela super safra, mas será uma safra boa. Então, em termos de clima, eu não vejo nesse exato momento uma mudança no clima capaz de mover os preços para cima. Agora, se sair alguma coisa dizendo que o mês de agosto não vai chover e as temperaturas vão entrar num nível mais alto, acima da média de 35, aí sim puxaria os preços para cima, Alex.
Saiu agora há pouco, Ginaldo, aquele relatório de acompanhamento de lavoura lá nos Estados Unidos, mostrando aí que reduziu o percentual de lavoura em boa e excelente condição por lá nos Estados Unidos. Na semana passada, esse percentual era de 71% para a soja, agora é de 69%. E no caso do milho, baixou de 75% na semana passada para 72 nessa semana. Ou seja, o próprio relatório já ponderando aí a possibilidade do clima influenciando na qualidade da lavoura. Mas ainda assim é um percentual bom, de boas condições, né, de lavoura, né, Ginaldo? Quase
Alex, você,
70% para a soja.
quem leu os nossos relatórios de hoje de manhã, nós já previmos que em torno de 2% deveria sair no Crop Progress de hoje, uma redução, e saiu. É verdade, mas isso se deve principalmente ao mês de junho, que foi seco, a reserva hídrica é baixa em alguns estados, o Missouri, por exemplo, é terrível. Você tem o leste de Kansas com problemas. O leste de Kansas tem milho, tem soja, você tem ali uma parte do delta, tudo isso aí está pesando. Então, nós de manhã já prevíamos que iríamos ter uma redução de 2 pontos percentuais na soja e no milho. No milho veio 3, na realidade, né? E isso já é por conta dessa seca que está havendo. Não é uma seca, vamos dizer assim, tão profunda, uma seca tão severa. Mas dia a dia a reserva hídrica está diminuindo, Alex. Isso é o que vai fazer com que os índices de produtividade desçam e caiam. Tá? Se continuar assim, caindo 1, 2 pontos toda semana, aí a coisa engrossa, né? Que aí todo mundo vai chegar no final, olha, esperávamos uma super safra e a super safra não veio. Esse é um fato. Mas nesse exato momento, com esses índices que estão lá hoje, de 71, 72 no milho e 69, 70 na soja, eu ainda vejo que vamos ter uma alta produtividade acima, pelo menos acima dos números do USDA, que é de 48,5 para a soja e 74 e 1,74 para o milho.
Muito bem. Agora, olhando para o Brasil, Ginaldo, como é que você está vendo o atual momento? Você mesmo citou aí a questão dos prêmios, né? Aparentemente, ou pelo menos fica difícil a gente acreditar que o prêmio pode continuar subindo mais ainda, até porque tem essa relação já direta com o preço da soja americana mais imposto, e isso pode tirar um pouquinho da competitividade aí, do milho brasileiro. Mas de qualquer forma, que momento é esse? É hora de negociar? Como é que estão os preços, Ginaldo?
Os preços, na minha opinião, estão bons. Você tem soja em Paranaguá 90,5, 91, quizás hoje no melhor momento teve chance de sair em Paranaguá, São Francisco do Sul, para embarque imediato, e pagamento lá para o final de setembro. Uma coisa tem que deixar bem clara: esses prêmios, na minha visão, que já estão quase equivalendo ao preço da soja americana acrescida de 25%, eles têm ainda um potencial para subir. Eu
Ah,
diria
é?
para você que, como a China precisa de comprar soja, ela vai continuar alimentando o mercado brasileiro, e eu acho que o prêmio, além de 250, tem um espaço relativamente pequeno. Mas eu não ficaria surpreso se ela alcançasse 300 pontos, ou seja, 3 dólares por bushel acima de Chicago. Então, é hora de vender, é hora de pensar. Mesmo porque, Alex, tem um detalhe muito importante: os prêmios de safra nova estão subindo. Você tem prêmios aí, vamos dizer, para fevereiro, na faixa de 130, você tem prêmios para março, na faixa de 110, você tem prêmios para abril aí, na faixa de 80, 90, você tem junho, julho com 100. O ano que vem, na minha visão, esses prêmios devem continuar subindo de safra nova, um pouco acompanhando os preços dessa safra. Mas, na minha visão, com os ajustes que podem ser feitos, com toda a mudança que pode acontecer, esses prêmios lá na frente não virão para essa casa de 250, como nós estamos vendo hoje, e podemos ver até os 300. As coisas lá na frente vão mudar. É hora de pensar. O produtor brasileiro tem que pensar também, fazer as contas dele e dizer: olha, prêmio de 120, 130. Para fevereiro, 140. Se fevereiro, eu vou vender. Prêmio de 120 para março, eu vou vender. Porque, evidentemente, se você colocar soja aí a 9 dólares futuro, e vai chegar lá, na minha opinião, vai chegar, e colocar um prêmio de 120, 130, você vai ter soja acima de 10 dólares e 20, 10 e 30, que é o que estava a soja em Chicago há um mês e meio atrás.
Agora, a gente tem ouvido muitos produtores, inclusive o próprio IMEA, o Instituto lá do Mato Grosso, falando da dificuldade de comercialização da safra nova justamente por causa desse impasse do frete. É possível negociar apenas prêmio só ou apenas dólar, enfim, e deixar para fechar o preço mais para frente, Ginaldo?
Eu acredito que algumas empresas, algumas tradings podem fazer isso, até mesmo porque, na minha visão, elas não querem ter, também correr um risco muito grande. Mas só para você saber, os prêmios de safra velha, daquilo que está aí disponível, os preços, perdão, essa questão do frete está impactando ainda. Como é que os preços eram, vamos dizer, 40 e ainda está 50? Então, as empresas estão tendo um rombo nas suas contas, precisam ajustar isso, elas têm que começar a pensar em ganhar dinheiro. Aliás, o mercado só é bom quando todos ganham dinheiro. Se pensar só no produtor ganhando ou só na trading ganhando, isso não é mercado. Ou você quebrar o produtor ou você quebrar a trading. Não vai funcionar. Todos precisam de todos. Entendeu, Alex? Então, veja bem. Eu acho que algumas traders não querem comercializar safra nova. Acho não, tenho certeza. Não querem comercializar safra nova agora por causa da questão dos preços do frete. Mas, sem dúvida nenhuma, isso vai ser ajustado. Vai aparecer alguém de bom senso lá no Congresso e vai dizer: gente, essa tabela de frete é uma falácia. Vamos ajustar, vamos deixar. Continua, Alex. Você sabia que continua, o frete continua com a questão do frete retorno? É um absurdo.
Não
Ou
mudou
seja,
nada, né?
se o motorista resolver entregar a trading ou entregar o transportador que ele está puxando mercadoria, vamos dizer, a R$ 100, mas que em contrapartida o usuário não está pagando o frete de retorno, acabou. Acaba a festa, porque o que vai acontecer? A empresa vai ser multada, o próprio caminhoneiro será multado, a trading será multada. Ih, rapaz, isso é uma confusão tremenda. O governo arrumou sarna para se coçar.
Mas você está dizendo que mesmo que o produtor queira negociar nesse momento, ele está achando um mercado travado, é isso?
Ele está achando o mercado travado quando se trata de
Safra nova, isso.
safra nova. Tanto é que os negócios que estão saindo, exatamente, que já saíram, que nós fizemos algum bom volume de soja do Porto, isso foi feito naturalmente com prêmio em aberto, Chicago em aberto, mas ele vai dar o produto no Porto, dar o produto na fábrica, porque o próprio produtor ou comerciante sabe perfeitamente que ele vai ter que sair com o produto, ele vai ter que escoar o produto, e senão você vai criar um problema de retração lá nos meses de março e abril. Se você não tiver o fluxo para o porto, como é que você vai fazer? Retendo produto no interior, vai ser aquilauê. Então, ele sabe que ele vai ter que fazer. A conta disso aí vai custar caro, viu, meu caro?
É, imagino. Meu caro Ginaldo, você falou aí da questão do clima, acompanhamento da safra americana. A Labora Corretora, mais uma vez, está indo lá para os Estados Unidos. São dois momentos, né, Ginaldo? Um grupo de mulheres e um grupo técnico de profissionais que estão indo lá para avaliar realmente a condição das lavouras. O que que a gente pode dizer dessas duas viagens lá para os Estados Unidos?
Bom, nós temos primeiro a viagem das mulheres, as mulheres do agro, que está previsto 11 dias, na realidade são 9 noites nos Estados Unidos, mais um de volta, são 11 dias. Isso vai acontecer no dia 16 de agosto e o retorno dia 26 de agosto. Então, a Andrea, que é a nossa companheira, vai fazer essa viagem com as mulheres do agronegócio. Eles vão percorrer aí cerca de 1.700, 1.800 quilômetros no meio oeste, né? Onde vão passar em várias fazendas, visitar amigos e fazendas, com esse grupo. É muito importante porque temos visto o interesse das mulheres que estão ligadas ao agronegócio, seja filhas de produtores ou executivas de empresas que estão participando, e naturalmente eles vão fazer essa viagem no dia entre o dia 16 e o dia 26. Dia 26 eles retornam. Tanto é que, determinada a programação, eles vão à Bolsa de Chicago, visitar Chicago. Tem toda uma programação bastante, bastante intensa. Na visita às lavouras de Illinois, na visita às lavouras de Iowa, em fazendas que nós conhecemos. Então, as mulheres estão sendo naturalmente convidadas para participar desse evento, onde a Andréa estará liderando este grupo. E no final, depois da viagem, eles vão passar, se eu não me engano, 2 dias em Los Angeles. É uma forma de descansar da viagem. Mas isso vai acontecer entre o período de 16 a 26 de agosto, a viagem das mulheres. É muito interessante aqueles empresários, produtores, grandes produtores também, fazendeiros de modo geral, que queiram mandar suas filhas ou sua esposa aproveitar, porque é um grupo só de mulher.
Muito bem. E tem vaga ainda nesse grupo, Ginaldo?
Tem vaga sim, Alex. Tem vaga sim. O ano passado foi um grupo muito grande e tem vaga sim nesse grupo. A Andrea hoje está nos Estados Unidos, inclusive. Ela foi para outro evento. Está voltando aqui, a semana que vem e está cuidando disso diretamente. Mas qualquer coisa, informações mais destacadas nós podemos dar. Também a agência de viagem pode perfeitamente informar todos os detalhes, custos, etc.
Muito bem, então mais detalhes sobre essa viagem você pode ver aqui no nosso site. Na página do Notícias Agrícolas tem um link para a página do evento, para a página da viagem, contando tudo direitinho, quando sai, aonde vai, o que vai fazer, enfim, com todas as informações. Ou acessar diretamente o site que é missãomulheresdoagro.com.br, sem o
Exatamente.
tio. mas no plural aí, missão mulheresdoagro.com.br, tudo junto.
Perfeito. E posterior a isso, que aliás elas estão voltando, chegando no Brasil dia 27, que saem de lá dia 26, os homens, os barbudos, os marmanjos, estarão saindo daqui no dia 26 de agosto. Aí sim, Alex, é uma viagem mais complexa, são 3.700 quilômetros. Nós vamos sair no dia 26 de agosto, vamos percorrer 3.700 quilômetros em todo o meio oeste. É uma viagem bastante intensa, são basicamente 10 dias de campo. Olha só, basicamente 10 dias de campo. Onde nós vamos descer em Chicago. Em Chicago nós vamos a Indiana e Ohio, voltamos, vamos passar pelo Missouri, inclusive nas áreas secas do Missouri, passar em St. Louis, evidentemente. Vamos depois a Iowa, onde temos a feira. A feira esse ano vai ser em Boone, em Iowa. Nós vamos visitar a feira. Depois de lá nós vamos para Nebraska, Dakota do Sul, Minnesota. E aí voltamos para vir para Chicago. São fazendeiros que plantam lá 8, 10 mil acres de soja, 8, 10 mil acres de milho, que para eles é um bom tamanho, são fazendas consideradas grandes. E depois nós vamos voltar via Washington, onde vamos parar 2 dias, fazer um pit stop em Washington, ficarmos 2 dias lá, aproveitar, descansar um pouco da viagem. Mas é uma viagem bastante intensa, porque envolve, se eu não me engano, nós estamos falando aí de 8 ou 9 estados, e que cobre mais de 80% da zona da área de produção. Então, também isso está em aberto, nós vamos sair dia 26, que é um domingo, 26 de agosto, e vamos voltar no dia 7, chegando aqui no dia 8, ou seja, logo após o feriado de 7 de setembro.
Muito bem. E o Notícias Agrícolas está acompanhando e mais uma vez vai acompanhar essa viagem. O Daniel Olive está escalado aí junto com o Ginaldo para trazer as informações ao vivo aqui para a gente do que pode acontecer, do que está acontecendo com as lavouras lá nos Estados Unidos. Quem acompanha Notícias Agrícolas sabe que é uma viagem muito técnica, o pessoal para, o pessoal faz a contagem de vagens, vê qual é a condição da planta, condição da lavoura, enfim, e no final das contas a gente consegue trazer aí uma estimativa da produção lá nos Estados Unidos com um retrato bem fiel, né, Ginaldo, da situação, né?
Sem dúvida nenhuma, Alex, é uma coisa que a gente faz há muitos anos, fazemos com bastante seriedade. Vamos, possivelmente, nessa viagem, nós vamos passar no escritório do USDA, lá em St. Louis. Aliás, o USDA, a Andrea, com o seu grupo, vai visitar também o USDA lá em St. Louis. É muito importante trocar ideias, entender como eles fazem as pesquisas, e nós também devemos visitar o USDA. Mas é uma coisa séria, porque a gente vai parando. Nós não temos, com exceção das lavouras específicas de amigos, onde nós vamos parar, vamos nos confraternizar com esse pessoal. Com exceção desses pontos, o resto nós vamos parando. Vamos dizer, paradas bem compenetradas a cada 20, 10 milhas, 15 milhas, ou seja, 30 quilômetros aí pela frente, parando para mostrar como está aquela região. E fazendo diariamente boletins, amanhã, se possível à tarde e à noite, mandando os mapas, mandando as informações diretamente do campo. E para isso nós estamos contando com a presença sempre grata e inteligente do Daniel, que estará junto conosco para fazer todo esse trabalho. É bastante sério, a gente discute contavagens, enfim, fazemos todo um trabalho de pesquisa e depois vamos discutindo no próprio carro. Não, um diverge, outro diz, não, eu acho que aqui vai dar 48, aqui vai dar 50, por isso, mas eu observei isso. Isso é uma viagem técnica, muito técnica.
Muito bem. E know-how o pessoal tem, já é a 27ª edição desse Crop Tour que a Laboro faz lá pelos Estados Unidos. E fica o convite para você também que quer participar dessa viagem. O Ginaldo já disse que ainda tem vaga, mas corre lá para garantir seu espaço e participar efetivamente aí dessa viagem técnica lá pelos Estados Unidos para conhecer a situação das lavouras, entender como o produtor americano produz, enfim, conhecer a realidade, o dia a dia da produção deles por lá. É muito importante, muito legal essa viagem e, obviamente, quem não tiver oportunidade de ir nesse ano, a gente vai estar trazendo as informações direto para vocês aqui no Notícias Agrícolas. Meu caro Ginaldo, por enquanto, muito obrigado pela sua participação mais uma vez com a gente aqui no Notícias Agrícolas. Vamos ver para onde essa soja vai caminhar, afinal de contas, está todo mundo de olho, se preparando já para os negócios da próxima safra. Afinal de contas, como alertou o próprio IMEA aqui para a gente, o Instituto Mato Grossense de Economia e Agropecuária lá do Mato Grosso, né? A comercialização está bem atrasada. Em anos anteriores, eles tinham uma comercialização da safra nova acima de 30%. Esse ano passou um pouquinho dos 20%. Tem aí 10 pontos percentuais aí de diferença, portanto, em relação ao ano passado. E o produtor precisa, pelo menos, garantir o seu custo de produção. Foi isso que ele nos alertou. E, portanto, o preço, a formação de preços lá em Chicago e o andamento das negociações aqui no Brasil é muito importante de ser acompanhado. E obrigado por nos ajudar a entender esse mercado.
Alex, eu queria. É importante que muitas vezes nós olhamos o custo, custo da viagem, custo disso. Não olhe como custo. Para a mulher que vai, para juntamente com as mulheres do agronegócio, para também os colegas e companheiros, que são todos técnicos, é muito importante entender que não se trata de custo, se trata de investimento. Você lá pode descobrir uma série de fatos importantes. E também descobrir que lá pode estar tendo uma seca, descobrir isso. Então, vamos falar de investimento. O custo é insignificante quando você pensa no aprendizado que uma viagem dessa te traz e nas informações que você consegue coletar. Um grande abraço, Alex.
Obrigado,
Um grande abraço,
Ginaldo.
amigos. Sempre às ordens.
E quem quiser mais detalhes da viagem, no próprio site do Notícias Agrícolas tem lá
E
um
pode ficar
linkzinho.
também na labor, eu estarei aqui para dar informação, todos os detalhes de onde vamos sair, como vamos sair, o grupo que vem do Mato Grosso sai de Cuiabá, o grupo de São Paulo sai de São Paulo, Santa Catarina sai daqui de Curitiba junto comigo, e assim por diante. Nós estamos aqui às ordens e disponíveis para dar todos os detalhes com o máximo prazer e alegria para que este grupo seja um grande sucesso, como tem sido até então.
E o site da Laboro é www.laboro.com.br. Lembrando que o Laboro é com BH. Labhoro. Tá certo? Combinado,
Certíssimo.
então? Obrigado, viu, Ginaldo? Um abraço para você.
Um abraço, Alex. Saúde e paz a todos.
Muito bem, está aí Ginaldo de Souza, Laboro Corretora, conversando com a gente, contando um pouquinho desse mercado reagindo hoje. Ele não acredita que seja um movimento de reversão de tendência, não, até porque o mercado deve continuar nesse sobe e desce aí nos próximos dias, mas alertou que os fundos estão muito vendidos e essa situação é perigosa nesse atual momento. Afinal de contas, a gente tem aí uma condição de clima mais seco nos Estados Unidos, que inclusive tem repercutido nos relatórios de qualidade de lavouras divulgados pelo USDA e tem a possibilidade de acordo entre Estados Unidos e China em relação à questão tarifária. Obviamente, esse acordo vem se arrastando já há algum tempo, não vai ser do dia para a noite, mas trabalhar no mercado onde existe essa possibilidade, o Ginaldo lembrou aí que é bastante perigoso e por isso os fundos devem aos poucos tentar se reposicionar aí para evitar serem pegos de surpresas do dia para a noite. Portanto, fique de olho no que pode acontecer em Chicago. Obviamente, a gente vai continuar acompanhando com você aqui no Notícias Agrícolas. Deixa eu passar para vocês os preços de fechamento das negociações lá na Bolsa de Chicago. Um dia, como eu disse, positivo para a soja, com agosto fechando a 8 dólares e 30 centos por bushel, 12 de alta. Setembro, 8,36, subindo quase 12 pontos, 11,75. Novembro, 8 dólares e 46 centos por bushel, tentando retomar aquele patamar dos 8,50, 12,5 de alta. Janeiro, 8,57, com alta de 12,75. Vamos ver o milho, que encerrou praticamente estável. Olha o milho. Setembro, 3,41, alta de meio ponto. Dezembro, 3,55, subiu 0,75. Março de 2019, alta de um pontinho a 3,67. E o maio, 3,74, subindo 0,75. E para finalizar, o trigo, que teve, como eu disse no início da nossa conversa aqui com o Ginaldo, um dia negativo. Setembro perdeu 8 pontos e meio, fechando a 4,88. Dezembro, os mesmos 8 pontos e meio de queda a 5 dólares e 400 por bushel. O março, perdendo a mesma coisa aí, fechando a 5 dólares e 19. E o maio, 5 dólares e 29, com queda de 8 pontos mais 75. São os números de hoje. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouquinho tem mais informações e outros destaques para você aqui no Notícias Agrícolas. Continue com a gente.